ter uma certeza. No verso 19, diz, pois sei que isto me resultará em salvação, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então, Paulo, ele não tem prazer em sofrer. É muito bom, é muito importante a gente salientar isso. Ele não acredita que merece o sofrimento. Ele não está preso porque ele, eu gosto de estar na cadeia. Mas o desejo de Paulo, ao estar preso, é de sair da prisão. E Paulo afirma ali no verso 19, pois sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. Então a palavra usada por Paulo para liberdade, irmãos, pode significar aqui segurança, salvação, bem-estar. E para que ele pudesse alcançar a libertação, duas coisas básicas existem. E duas coisas demonstram a confiança nessa libertação. Uma é a humana, a outra é a divina. Porque os irmãos oraram por ele. Não é o que está escrito lá, irmãos? Pois eu sei que por meio da oração de vocês. Então a gente começa a enxergar uma ótica do corpo. Do quão importante é você olhar para o outro com o coração quebrantado e disposto a interceder e orar. O cara não precisa estar preso. Às vezes a gente espera o cara ser preso, o cara ter câncer, o cara ter uma dor no estômago, uma unha encravada, para poder orar por ele. Entenda que o corpo, a família, é responsabilidade sua sempre. E se Paulo não tivesse essa confiança na igreja que orava por ele, ele não teria dito com tanto fervor, com tanta convicção. E nós precisamos guardar isso no nosso coração, na nossa mente, para que a gente possa viver o nosso dia a dia na pluralidade de que o outro é importante, independente da minha situação, independente de como nós estamos. E Paulo foi o maior teólogo do cristianismo. Ele foi o maior intérprete das verdades cristãs. Por outro lado, a gente vê um grande teólogo, a gente vê um grande intérprete firmado em oração. Um cara cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, mas que tinha e possuía a sua fé firmada na oração. Às vezes a gente olha para os grandes teólogos do nosso país, as grandes mentes brilhantes que a gente tem por aí. Às vezes a gente não consegue encontrar no meio disso uma sede pela oração, uma sede pela intercessão, uma sede de se doar além. Mas Paulo, ele era movido pelo Espírito. E como ele era movido pelo Espírito, ele sabia que a oração ia ser de grande ajuda naquele momento em que ele passava. E nós precisamos entender também que a provisão do Espírito de Cristo é necessária no processo, né? No verso 19 ainda, a súplica pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então a ação de Deus, irmãos, ela não anula a intervenção divina. Nem a soberania de Deus isenta a responsabilidade humana. Pela provisão do Espírito, Paulo foi posto em liberdade. Pela provisão do Espírito e em resposta à oração da igreja. Olha, eu estou com 38 anos de idade. Estou dentro desse ministério desde os meus 14 anos. Cresci dentro da igreja. Mas nunca ouvi falar tanto sobre unidade, sobre corpo, sobre família, do que dentro desse ministério. Às vezes nós não entendemos a responsabilidade do todo, de viver a plenitude, de ser corpo, de ser família, vivendo de forma com que o Espírito Santo haja em mim e através de mim. Então você precisa olhar para o outro no seu momento difícil, de medo, de angústia, lembrar que nesses momentos difíceis, o Senhor precisa ser glorificado, o medo ele se vai, a igreja se levanta, o seu irmão se levanta, para que você não caminhe só. O Paulo não estava sozinho enquanto ele estava na prisão. E você não precisa caminhar sozinho. Nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, a gente tem uma tendência a querer se isolar, mas não é esse o que o Senhor, o que a palavra nos conduz a ser e viver. E Paulo, irmãos, a gente pega aqui já no próximo versículo, verso 20, né? A minha ardente expectativa e esperança é de em nada ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então Paulo está numa prisão e ele está algemado, não está no púlpito, não está ali assim ó, perante uma multidão pregando, ele está na cadeia, ele está preso, sobre pesadas acusações. E apesar de todas as dificuldades, Paulo ele tem expectativa de não ser envergonhado. Paulo ele tem expectativa de não ser envergonhado em seu julgamento. Por quê? Porque ele tinha certeza que algo estava por vir, porque tinha pessoas intercedendo por ele. Porque a sua fé estava firmada em algo que estava além da sua razão humana. Porque a paz que excede o entendimento faz mudar o cenário na nossa mente, na nossa vida. Mesmo na nossa angústia, o Senhor ele vem, ele sopra, ele faz, ele realiza como ele quer e como ele bem quiser. E nós, nisso tudo, como Paulo, precisamos glorificar o corpo de Cristo, glorificar a Cristo no corpo. O corpo está aqui, amém? Somos o corpo, somos a igreja, e Cristo precisa ser glorificado através desse corpo. Cristo, ele precisa ser glorificado em meu corpo, em seu corpo. E Paulo compreendia que havia sido comprado por um alto preço. E agora ele queria glorificar a Cristo em seu corpo. Você foi comprado por um alto preço. Eu fui comprado por um alto preço. E nós precisamos entender e guardar isso no nosso coração. Lá em 1 Coríntios 6, 20 diz, pois ele os comprou e pagou o preço, portanto, usem o seu corpo para glorificar a ele. Vocês estão entendendo, irmãos? E Paulo diz ali para a igreja de Filipos, presta atenção, irmãos, que a glorificação do nome de Cristo em seu corpo vai acontecer independente do desfecho do processo. Tanto no caso da sua soltura, como no caso da sua execução. Ou seja, quer pela vida, quer pela morte. E em primeiro lugar, irmãos, glorificar a Cristo, ele vem pela vida, porque vivemos. Deus nos deu o fôlego de vida e aqui estamos. Precisamos compreender. Nosso viver será em vão se Cristo não for glorificado no nosso corpo, no meu corpo, no seu corpo. E Paulo, mesmo já velho, trazendo no corpo as marcas de Cristo, incomodado por um espinho na carne, tentado, passado por açoites, Paulo ainda assim quer glorificar a Cristo no seu corpo pela sua vida. E glorificar a Cristo vai muito além da vida, porque na morte Cristo é glorificado também. Não basta viver bem, é preciso morrer bem. Não morre bem quem não vive para glorificar a Cristo. Paulo deseja ardentemente glorificar a Cristo em sua morte, como glorificou em sua vida. A pergunta que eu faço é: você tem glorificado ao Senhor em vida? Através das suas ações? Através do seu empenho? Através daquilo que o Senhor tem te chamado para viver e fazer? Tememos tanto o futuro, porque nós não entendemos o presente, não entendemos o hoje, porque precisamos viver o hoje. E para que precisamos viver o hoje? E o apóstolo Paulo, irmãos, não tem apenas expectativas, ele tem razões convincentes, porque ele deseja glorificar tanto Cristo, seja pela vida ou pela morte. E é exatamente porque ele está pronto para morrer. Você está pronto para morrer? É uma pergunta difícil de ser respondida. E só vai saber responder quem vive a plenitude desse evangelho, quem vive a plenitude de ser igreja, quem vive a plenitude do corpo. A vida é Cristo, irmãos. Pois para mim, o viver é Cristo. Para aqueles que não creem em Deus, presta atenção, para aqueles que não creem em Deus, irmão, a vida sobre a terra é tudo que existe. Então é natural que essas pessoas lutem desesperadamente pelos valores deste mundo, como dinheiro, popularidade, poder, prazer, prestígio. O homem está à busca de sentido o tempo todo. E ele busca sentido em coisas passageiras o tempo todo. Se eu perguntar como é distribuído o seu tempo durante o seu dia, você vai ver que você vive pelo que é passageiro o tempo todo. Que você dedica mais os seus esforços por aquilo que é passageiro o tempo todo. E sabe por quê? Porque você não entendeu que o todo é para ser vivido na plenitude daquilo que o Senhor tem chamado para ser filho. E quando o Senhor te chama de filho, te dá esse privilégio, você tem que parar de dividir gavetas na sua vida. Aqui Deus está, aqui Deus não está, aqui Deus está, aqui Deus não está. E Paulo, ele entendia isso, e você precisa entender isso, porque o Senhor precisa ser glorificado na sua vida, esteja você aonde for, fazendo o que for, porque tudo e todas as coisas retornam para o Senhor em glória, em adoração, em louvor. E Deus colocou a eternidade no coração do homem, e as coisas temporais e terrenas não podem satisfazê-lo. Sabe por que as pessoas não conseguem se satisfazer? porque há algo da parte de Deus que ecoa para a humanidade, que se chama, graça. Só que as pessoas não conseguem acessar, porque você não está, porque nós, você não estamos ministrando essa graça, esse amor, essa misericórdia, essa salvação. E Paulo continua dizendo que Cristo é a razão da vida. E para Paulo, Cristo marcava o começo, a continuação, o fim, a inspiração e a recompensa da sua vida. Né? E continua aqui, e morrer é lucro, e viver é Cristo, e morrer é lucro. Então alguns temem a morte por não entender. A morte para o cristão não é o final da linha. Para o cristão, a morte é lucro. E isso por algumas razões. E, em primeiro lugar, irmãos, a morte é lucro porque é o descanso, é o momento em que nós nos descansamos, largamos, perdemos todas as fadigas da vida. Está lá em Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu que disse: escrevo isto, felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade. Responde o Espírito de Deus: elas descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. Então, irmãos, em segundo lugar, a morte ela é lucro, porque morrer é ser aperfeiçoado para entrar na glória. Em Hebreus 12, 23 diz: vocês chegarão à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, isto é, daqueles que têm o nome deles escritos no céu. Vocês chegarão até Deus, que é o juiz de todos, e chegarão também aos espíritos dos que são corretos e que foram aperfeiçoados. Então, quando partimos dessa vida terrena para algo em outro plano, somos aperfeiçoados em Cristo e através de Cristo. Paulo entendia isso. Então, por isso que ele desejava morrer, porque ele sabia onde estaria, com quem estaria e como estaria. Porém, ele desejou viver. Por quê? Porque ele entendia o todo. Ele entendia o seu compromisso com a igreja. Ele entendia o seu compromisso com os irmãos. Por isso, esse desejo ardente de estar com Cristo ficou em segundo plano, porque ele sabia que uma hora ia chegar e o seu corpo seria aperfeiçoado. E Paulo, ele está vivendo uma grande tensão, ele vive uma grande tensão aqui nessa parte, porque ele está dividido entre a vida e entre a morte. Né? E o que escolher? O que é melhor? Então Paulo ele coloca na balança essa tensão e vê que tanto a vida e quanto a morte são desejáveis. São desejáveis, e porém ele tem uma preferência. Naquele momento ali, ele fala assim: nossa, eu queria muito, muito morrer, porque eu sei com quem eu vou estar. E o desejo semelhante de viver e morrer começa a ocupar o coração dele. E se contudo eu viver, verso 22, presta atenção, no corpo, se contudo o viver no corpo trouxer fruto para a minha obra, não sei então o que devo escolher. De ambos os lados, porém, estou em aperto. Porém, gente, eu estou precisando de óculos urgente. De ambos os lados, porém, estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. E olha que essa letra aqui é a maior letra que tem dessa Bíblia. Os 40 bateu. Então ele desejava e entendia a sua responsabilidade. E no verso 22, Paulo expressa o seu dilema e a sua tensão. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil? Então não sei o que devo escolher. E no verso 23, ele aponta um constrangimento de desejar partir, né? Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo. E apesar, irmãos, de nós, eu, você, andarmos com Deus e fazemos a obra, a razão de ainda continuarmos deste mundo está aí ao seu lado, a igreja, o corpo, que tira de nós o medo, que tira de nós a angústia, porque passamos a ter um motivo, uma razão pela qual viver, desejando num futuro próximo, com muita alegria e disposto a estar com Cristo, estar com o Pai. O cristão, ele não foge da vida, ele não teme a morte, ele abraça a vida. O cristão, ele abraça a vida e a morte com a mesma empolgação. Nós temos que olhar para um e para o outro como crentes, com a mesma empolgação, com o mesmo desejo. Se eu estou vivo, eu vou viver intensamente. Mas se eu estou com câncer, num estado terminal, eu sei para onde eu vou. Eu vou ser curado. E na vida, ele realiza a obra de Cristo. Paulo, na morte, ele desfruta a glória de Cristo. Então, quando estamos em vida, precisamos realizar a obra de Cristo, entendendo que vamos desfrutar no futuro da glória de Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Sou pentecostal mesmo. Vocês que estão muito frio, não sou eu que estou muito assim, não. Estou brincando. Então, Paulo, depois de afirmar, irmãos, que morrer é lucro, agora ele prefere viver de forma plena. 2 Coríntios 5:8 diz assim: estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver nesse corpo para irmos viver com o Senhor. Então, Paulo, ele deixa um recado para nós: entenda, compreenda, guarde no seu coração, não tenha medo. Se você é realmente crente, se você é cristão, convicto, que entendeu a fé, que entendeu a vida, que é para ser vivida nesse corpo, não tenha medo, viva plenamente, se entregue de forma plena. Paulo era um cara que não tinha medo, porque entendia, e você entende, você compreende. Muitos no nosso meio vivem de domingo a domingo, de culto em culto, porém de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, trabalham, comem e dormem. Não estão nem aí para o irmão, não estão nem aí para a igreja, não dizimam, não ofertam, são egoístas, donos de si mesmo, avarentos. Porque não entenderam o corpo, não entenderam a plenitude de viver o Evangelho. E qual o motivo de continuarmos vivendo? Vou ler o verso 24 e 25. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, permanecer no corpo. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e alegria na fé. Então, Paulo não tem medo da morte e até deseja a morte, porque ele sabia onde estaria. Porém, por causa dos crentes, por causa dos irmãos, ele decide, ele entende que é mais necessário permanecer vivendo. E o motivo da sua necessidade de ficar vivo é o progresso, é o gozo na fé de seus filhos espirituais, é a responsabilidade que nós tanto falamos para vocês, de entender que você é responsável pelo outro. Então, se você está respirando, não seja apenas um cadáver, um zumbi, que respira, que anda, que come, mas viva de modo com que o outro, teu irmão, seja uma responsabilidade sua. Porque podemos viver sem medo, podemos viver de forma com que, juntos, a caminhada se torna mais tranquila. E no versículo 25, né, Paulo fala, e como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredir, a crescer na alegria, em alegria. E Paulo tem a convicção que ficará e permanecerá. E Paulo deseja viver não para si mesmo, mas para os seus irmãos. Somos cidadãos de dois mundos, irmãos. E ao mesmo tempo em que lutamos para a implantação do reino de Cristo na terra, sabemos que a nossa pátria não é neste mundo, ela está no céu. Pensar somente na terra sem voltar-se para o céu é produzir uma geração racionalista estéril. Uma geração que pensa, 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 mas vazia. Pensar somente no céu, sem se envolver com a agenda de Deus, nessa terra produz um bando de místico, vazio e inconsequente. De pessoas que acreditam num Deus, que dizem viver por Ele, mas são completamente vazias, irresponsáveis e inconsequentes. Então a gente pode resumir esse parágrafo assim, irmãos. No verso 27, o mais importante é que deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Então quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então aqui a gente vê uma coerência. O mais importante é que deveis portar-vos dignamente. Então a gente tem uma palavra coerente. No verso 27 a gente vê uma cooperação. Então quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes em um mesmo espírito. E no verso 28, continuando, sem serdes intimidados pelos adversários, isto para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós de salvação, e isso da parte de Deus, pois vós fui concedido por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele. Então a gente tem uma confiança, que nós podemos viver e que nós podemos padecer. Então a maior arma contra o inimigo é uma vida piedosa, coerente e digna. A igreja é mais do que uma vida particular de cada um aqui. Porque tem muitos que falam assim, não, a vida é minha. Aqui ninguém toca, aqui ninguém mexe. E não é por aí, meus irmãos. A igreja, ela é uma equipe. A igreja, ela é um time que precisa trabalhar unido. Mas não basta os membros da igreja, irmão. Não basta esse corpo estar junto. Nós precisamos de verdade ter confiança. Nós precisamos olhar um para os outros com compaixão, com amor. Porque a gente está apertando a mão do irmão aqui no culto de domingo, batendo nas costas dele, e o resto não importa mais. Eu apertei a mão do meu irmão no domingo, está tudo certo. Eu perguntei o nome dele, está tudo bem. E não é por aí. Podemos, de verdade, irmãos, viver de forma plena, quando entendemos que há necessidade de viver de modo digno desse evangelho. Que há uma necessidade de viver de forma inteira. Eu já estou quase concluindo, a banda pode subir. A teologia precisa produzir vida. A doutrina precisa ser exposta em ética. A vida do cristão deve ser uma página da Bíblia que as pessoas veem. As pessoas precisam olhar para você e ler a Bíblia em você. Você precisa ser uma carta viva, que as pessoas olham e falam, aí tem, aí o Senhor age, aí o Senhor trabalha. E apesar de nós, irmãos, o Senhor trabalha. De verdade, irmãos, precisamos entender a unidade. Precisamos lutar não por modismos, doutrinas de homens, mas precisamos lutar pela fé que nós professamos e cremos que em vida ou em morte nós temos um caminho. Já já, irmãos, já já, daqui a pouco. Estou quase concluindo. Muitos cristãos fraquejam, se enchem de medo no combate, na hora da dificuldade. E eu tenho certeza que você também. Muitos entre nós. Eu escutei uma irmã essa semana. Falou assim, eu tenho medo de ficar doente. Problemas de saúde. Outros se distanciam por não compartilharem. E Paulo nos exorta para estarmos juntos e firmes, lutando pela fé comum. Há necessidade de coragem. Há necessidade de coragem em nós. Pois, verso 29, pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele. Tendo o mesmo combate que já em mim viste e agora ouvis que é meu. Então Paulo, ele nos mostra, ele nos exorta para vivermos unidos e enfrentarmos os adversários sem temor, sabendo que o padecimento por Cristo é uma graça. Pois até mesmo no meio da dificuldade, da perseguição, a igreja vem da parte de Deus. Então, quanto muitos pregam que a glória é a marca de todo cristão, Paulo afirma que a marca distintiva do crente é a cruz. O sofrimento por causa do evangelho não é acidental, irmãos. mas é um alto privilégio. Nada menos do que um dom da graça de Deus para cada um de nós, que foi concedido para cada um de nós.